no Onda News. Conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
São 9:07. A Dilma está conosco hoje, mas vamos começar o programa um pouquinho diferente hoje, mostrando um trecho de uma entrevista que nós fizemos aqui com o psiquiatra Roberto Schier sobre transtornos alimentares. E vamos falar exatamente sobre isso também com a Dilma, e ele dá opinião agora com o psiquiatra, a importância da família nesse processo, e depois nós vamos à participação da Dilma então sobre esse assunto. Vamos lá.
As consequências relacionadas aos transtornos alimentares são muitas, estão relacionadas à perda de peso e aos comportamentos purgatórios que os pacientes desenvolvem ao longo do curso da doença. A intensidade e a gravidade dos sintomas e das complicações irão determinar a evolução do quadro, podendo, em casos mais graves, sim levar à morte. Alguns exemplos de consequências incluem desnutrição grave, deficiência de vitaminas, arritmias, morte súbita, dor abdominal, constipação, alterações menstruais e reprodutivas com níveis baixos de hormônios, pelos finos, né, desenvolvimento de pelos finos e inchaço pelo corpo, osteoporose, alteração do paladar, depressão e alteração cognitiva. A família é muito importante no tratamento de uma pessoa que sofre de transtorno alimentar. O apoio dos familiares e a compreensão dos sintomas pelos mesmos são fundamentais para que haja uma evolução no entendimento e aceitação da doença. No entanto, geralmente o comprometimento familiar é bastante evidente. O sistema familiar como um todo precisa se reorganizar para enfrentar a nova realidade e se adaptar às condições de vida desencadeadas pela doença e pelo tratamento para que não entrem em colapso. O contato com procedimentos médicos, tais como consultas, exames e abordagens terapêuticas diversas, assim como a necessidade de se recorrer eventualmente ao ambiente hospitalar em momentos de agravamento do quadro, gera mudanças significativas na rotina doméstica, geram desorganização e angústia frente ao desconhecido. O mais importante é que os pais, familiares e amigos devem estar atentos a qualquer sinais e sintomas dos transtornos alimentares para que o tratamento possa ser iniciado o mais breve possível, pois as complicações da doença são inúmeras e potencialmente graves, podendo inclusive levar à morte. Além disso, são doenças crônicas que trazem muitos impactos significativos e prejuízos. Além disso, são doenças que trazem muitos prejuízos para a vida da pessoa e da sua família.
Ok, Dilma, pois é. Em que famílias, Dilma, que acontecem esses problemas mais frequentemente? A importância da família no tratamento? Enfim, como que a família entra aí nessa história? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Baggio. A bulimia e a anorexia, essas são doenças psiquiátricas graves, mas eles têm fundamento também psicológico. E as famílias são mais baixas, aglutinadas. Elas são mais, assim, caóticas e elas não têm uma definição dos seus papéis. Por exemplo, assim, o filho faz o que quer, a mãe faz o que quer, cada um, não tem regras familiares. Ou, ao contrário, uma família extremamente rígida. Tem que ser assim. Eu pus tal comida na mesa, tem que comer. Compreende? Então, ou famílias muito frouxas nas regras, ou famílias extremamente rígidas, que determinam a vida e a conduta dos filhos. E nós sabemos que isso é prejudicial, porque a criança, ela é como uma esponja que vai absorvendo totalmente as coisas, e os condicionamentos familiares e os modelos ela vai absorvendo. Então, se é uma família rígida, ela não dá opção para a criança ou para o adolescente escolher. Mas, por exemplo, assim, pode ser uma família onde o adolescente foi sempre tido como um ideal de corpo. Ou uma criança, ah, é bonitinha, é fofinha, é gordinha. Então, ela vai crescer com aquele pensamento que era fofinha, que era gordinha, que era bonitinha. E quando chega na adolescência, existe uma mudança radical naquilo que é de criança e naquilo que é para adolescência. Existe uma ruptura no pensamento. Me falaram que eu era fofinha, bonitinha e gordinha, mas eu me sinto feia. Eu quero emagrecer. Então, aí vem toda a cultura do corpo ideal, tem, da mídia e das coleguinhas, e todo o bullying. Então, você vê que são famílias em que elas contribuem, muitas vezes, para a doença sem perceber que estão contribuindo para essa doença. É, outro tipo de família que não permite expressar as emoções. A raiva não pode expressar. O nojo, mas de jeito nenhum. A tristeza, não, você precisa rir, você precisa saltitar. Compreende? Então, as angústias, as emoções não podem ser ventiladas, expressadas naquela família. Cala a boca, pare de chorar. Ao invés de perguntar, por que você está chorando? O que, que aconteceu? Como assim? Né? O que, que houve? Não. Se uma criança está amuada, se uma criança está chorando, se ela se isola no quarto, se ela se tranca no banheiro, ela está tendo problemas graves. E não espere que a criança vai dizer, olha, eu comi e vomitei. Ou a pré-adolescente fala, eu comi e fui lá e coloquei meu dedo na garganta para vomitar porque eu tenho vergonha de ser gorda. Não espere, porque ela não vai falar. Você precisa ver esses sinais e ir atrás, ver o que está acontecendo. Né? Ver se a pia do banheiro não está entupindo, ver se não tem resquícios, né? Ver sinais na mãozinha dela, se não está marcada de pôr o dedo na garganta, etc. Então, a família é fundamental para descobrir e tratar esses distúrbios alimentares. Baixo, um dia uma criança chegou, uma pré-adolescente com 12 anos, chegou e me disse assim, olha, eu vi a minha foto de 8 anos e vi a minha de 12 anos, eu tinha engordado 20 quilos. Eu queria me matar. De ver, quando eu coloquei as duas fotos, uma ao lado do outro, eu fechei a boca, eu não comi mais. Aí ela começou com o processo anoréxico. Né? O bullying na escola, muitas vezes, a perda familiar, a morte de um ente querido importante, pode desencadear essa parte afetiva e a criança ter um trauma e parar o adolescente. Normalmente acontece na adolescência até os 40 anos.
E são muito comuns casos desses?
Muito comum, não tratado e escondido. Pelo sentimento de vergonha, de medo, de discriminação. Eles não revelam para a família. Normalmente uma amiga sabe, um amigo, alguém, mas ela tem vergonha e não conta, muitas vezes nem para um amigo. A amiga vai descobrir, o amigo vai descobrir, né? Pelos comportamentos. As pessoas, Bajam, elas discriminam muito ainda. Elas se autodiscriminam, né? Penso que, não, eu não sou normal, veja, eu tenho esse problema. Você é normal, você é funcional, no entanto, você tem uma dificuldade que precisa ser elaborada, tratada, apenas isso, para você ter uma vida mais funcional, né? Então, as famílias precisam estar de olho. E hoje, quem é que está de olho em filho e... Né? Nós não temos tempo, corremos para um lado, toda essa múltiplas tarefas que exige com que os pais não estejam presentes e os filhos estão à mercê de quem? Então, o que está acontecendo com as crianças e com os pré-adolescentes, muitas vezes não é visto, né? Devido a toda essa cultura.
Os pais só vão descobrir lá na frente quando o caso já está bem grave, bem sério.
Bem grave, crônico, depois de 10 anos, depois de muitos anos. Normalmente, os pais descobrem ali por... quando já tem 25 anos, depois, porque aí ele mesmo revela, não é nem que os pais descobrem, eles revelam, olha, eu passei 10 anos sofrendo isso, 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 né? Mas como? Como é que você não nos falou? Né? Então, não é só a anorexia e a bulimia que não são revelados, a incidência maior de não revelação ainda são os abusos, que hoje está um pouco mais ventilado, né, todo esse processo. Mas a bulimia e a anorexia, que são doenças graves, e que as duas se relacionam a uma fase que oral, de boca. Né? Uma se nega a comer, e a outra come e depois em excesso e vomita. Né? Então, os pais precisam estar de olho, vendo se a criança está emagrecendo ou se está demais, ou se tá, a pré-adolescente está engordando demais. Ela pode estar criando os próprios recursos para não engordar. Né? Ela come uma... E assim, um dos vestígios é ver se desaparece doce de leite, latinha de leite condensado, sabe? Ou aqueles potinhos, aqueles saquinhos, eles levam e mamam. escondido, põe entre as roupas ou embaixo da cama, em algum lugar eles levam pacotinho de bolacha que desaparece, sabe, recheadas principalmente, né? Adoram, sabe, purê de batata, adoram frituras, mas depois vão e vomitam tudo.
Que loucura.
É uma doença e precisa ser tratado.
Pois é, e como se falou, né, de uma tão difícil para a família descobrir isso, porque hoje os pais estão tão ocupados, né? Cada um correndo para um lado, como você mesmo disse, né?
Uhum.
Situação bem complicada.
Complicada. E os pais ficam muito irritados com isso, com a doença, por exemplo, psiquiátrica. Falam, não aguento mais quando descobrem, sabe? Os pais ficam muito cansados, porque leva no psiquiatra, leva no psicólogo, leva na nutricionista, leva, sabe? Pensa na alimentação para trazer para casa. Então, é um desgaste muito grande, né?
Que situação.
Imagina para quem é o causador.
Exato. Que aí tem uma carga adicional ainda, né?
Exatamente.
Que coisa. Dilma, muito obrigado e até a próxima semana.
Até a próxima semana.
Semana que vem a Dilma volta aqui trazendo um assunto, orientando, comentando o assunto de interesse para você, que é nosso ouvinte. São 9:18.
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo.